estamos bem, estamos em condições de retomar. Uma saudação às senhoras e aos senhores deputados, desejando votos de bom trabalho nas audiências audições que se vão seguir, e um cumprimento muito especial à ANAF, na pessoa da senhora dos senhores vice-presidentes Olga Freire e Jorge Amador, a quem saúdo e agradeço a disponibilidade para hoje estarem connosco, independentemente de já terem enviado atempadamente também um parecer sobre a questão que hoje nos reúne aqui, ou seja, no âmbito da especialidade do Projeto de Lei 598, de Iniciativa Liberal, e 621 do LIVRE, que contempla a realização de reuniões de órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais através de meios de comunicação à distância. Portanto, de acordo com a nossa grelha, irei dar à ANAF 10 minutos, né? É?
Sim, sim.
E depois haverá uma ronda única de 3 minutos a cada um dos grupos parlamentares, ao qual depois no final terá o somatório de todas as intervenções. Portanto, é assim? É muito bom. É o somatório. Muito bem, sem mais demoras, dou a palavra à ANAFRE, à senhora, ou à senhora, doutora Olga.
Posso começar eu, começando por cumprimentar a senhora Presidente da Comissão, todos os deputados, e dizer que não vou alargar muito, porque nós tivemos oportunamente, a oportunidade também, desculpem a repetição, de enviar os nossos pareceres. Haverá uma coisa ou outra que não foi escrita propositadamente, mas que eu não posso deixar de dizer agora neste fórum. Desde logo dizer que a ANAFRE é contra qualquer tipo de opacidade, e portanto nós entendemos que a informação deve chegar a todos os à nossa comunidade, ou já à nossa população. Mas não nos podemos esquecer que para implementar as regras que são aqui propostas é necessário que o país esteja dotado dos meios que o permitam fazer, e nós não nos podemos esquecer que temos muitas regiões do nosso país que não têm acesso à internet sequer. E, portanto, temos que ter alguma parcimónia na gestão deste tipo de propostas, sob pena de estarmos a criar ainda mais desigualdades do que aquelas que já existem. E outra questão que eu vou só aflorar, depois o meu colega, se entender, condensar mais ou densificar mais, poderá fazê-lo, que tem a ver com a questão da autonomia do poder local. Não nos podemos esquecer desta grande conquista, que é a nossa autonomia, e também não nos podemos esquecer que nem sempre a publicidade é o melhor, porque quando nós estamos a falar, por exemplo, de reuniões do Executivo, como é previsto aqui, todos nós sabemos que dentro dos nossos Executivos, como acontece, não é só nas juntas de freguesia, como acontece certamente no município, no governo, em todo o lado, quer dizer, há decisões que são de discussão, de preparação, eventualmente, estratégias que nós pretendemos seguir, e, portanto, não faria qualquer sentido que essa discussão interna fosse alvo de publicidade. E eu, para já, ficava por aqui, não sei se o Jorge quer...
Muito obrigada, senhora Vice-Presidente. Senhor Vice-Presidente.
Senhora Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, boa tarde. Depois de dizer que, relativamente a esta matéria, nós compreendemos o alcance da medida, mas no dia em que o Governo nos facultar os meios suficientes para fazer este trabalho, nós faremos, sem qualquer problema. Portanto, estamos muito à vontade. Até lá, entendemos que não é só uma questão de autonomia, é porque nós demos passos relevantes, depois da entrada em funcionamento do SNCAP, do nosso sistema de contabilidade, em que a contabilidade das nossas autarquias estão a dispor das populações. Aliás, desde logo nas páginas de internet das freguesias, não só o relatório e conta de gerência, mas também o plano de atividades, toda a documentação tem de forma gradual para este espaço, portanto, a questão da transparência está garantida. O problema, além dos meios para executar, portanto, este tipo de medida, passam também por, nós conhecemos o país, todos nós, e sabemos que há zonas do país que a internet não chegou lá. Mas não era preciso ir muito longe, nós íamos aqui entre Montemor e Évora, íamos ver a dificuldade que é ter acesso à internet. Portanto, aquelas freguesias, aquilo que se queixam é que não têm internet, ou têm com pouca qualidade e que não lhes garante, portanto, o seu trabalho. Portanto, há aqui uma aposta que o país tem que fazer junto das empresas que fazem as telecomunicações e que, obviamente, têm as suas responsabilidades de investimento relativamente à questão da cobertura nacional. Não está salvaguardada a cobertura nacional. E este é, desde logo, um problema, convém. Relativamente à transparência, portanto, como disse, não temos qualquer problema. O SNCAP, hoje, permitam-me o termo, é o Big Brother de tudo. Porque quem está no CISAL tem acesso à informação toda, desde o início do projeto, desde o início do processo, de qualquer processo de pagamento até à liquidação de qualquer fatura. Portanto, toda a transparência está garantida. Depois temos também as plataformas digitais, onde começam cada vez mais a ser colocadas todas as questões relativamente aos investimentos das freguesias, que é outra ferramenta que convém aperfeiçoar, alargar, etc. Portanto, agora, relativamente a este projeto de lei, obviamente que ele merece a nossa concordância.
Não merece. Muito bem. Sim, e então dou a palavra, os 3 minutos, à senhora deputada do Partido Socialista, Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento os senhores vice-presidentes da ANAFRA, é sempre um gosto vê-los aqui. Vinham muito bem preparados. Aliás, isto é uma coisa que faz parte do dia-a-dia de quem tem que gerir autarquias, não é verdade? E assim sendo, compreendendo aquilo que é a essência das duas iniciativas em apreciação, e que agora estão na apreciação na especialidade, porque, como o Sr. Vice-Presidente Jorge Amador disse, embora não com aquele sentido, mas é assim, nós estamos a evoluir todos os dias e há de haver um dia em que as autarquias, todas elas, têm condições para responder a estes requisitos da transparência, como referiu muito bem no início da sua intervenção. E por isso nós concordamos em absoluto com o princípio, reconhecemos as dificuldades, porque pertencer a uma junta de freguesia, por exemplo, da área metropolitana de Lisboa, não tem nada a ver com o pertencer a uma freguesia do interior do país, onde nem sequer há sinal. Mas temos que caminhar nesse sentido, de maneira que possam também chegar a essas freguesias aquilo que se passa na sua autarquia e aquilo que se pretende fazer. E por isso o que posso dizer é que o Partido Socialista, no âmbito da especialidade, concordando com este princípio, no âmbito da especialidade, vai debruçar sobre o assunto, vamos com certeza construir uma proposta final que venha ao encontro dos interessados, não excluindo ninguém, mas criando ali algumas medidas que permitam conciliar as diversas situações. Não permitindo, no entanto, que elas se arrastem indefinidamente, porque também conhecemos muito bem esses casos, não é? E era só, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Firmino Marques.
Boa tarde, Sra. Presidente. Sou também os seus presidentes e vice-presidentes da ANAF, Olga Freire e Jorge Amador. Saudando também, como é óbvio, este é um tema muito interessante, realmente, e que justifica bem aquilo que muitas vezes nós teimamos em repetir, que todas as pessoas deviam passar por uma junta de freguesia. De facto, estamos a falar aqui de uma obrigatoriedade que só pode caber em quem não conhece o território e, sobretudo, as juntas de freguesia. Nós temos de dimensão hercúlea, com grande capacidade, quer orçamental, quer de pessoal, é de conhecimento de todos. Temos grandes freguesias equiparadas a municípios em termos de funcionalidade e muitas vezes até em termos de orçamento, mas temos outras freguesias que vivem, como as outras também, da boa vontade, de generosidade e voluntarismo dos seus autarcas. Nós visitámos recentemente Trás-os-Montes e o Algarve, zonas que nos podem enganar, por exemplo, a do Algarve, porque pensámos que não tem interior, e o Algarve tem muito interior, Trás-os-Montes, então, é muito interiorizada. E, de facto, nós a queixa principal, uma das queixas, foi a falta de sinal para a questão da comunicação. E nós estamos aqui a trabalhar a alteração do Decreto-Lei 75 de 2013, com dois projetos, da Iniciativa Liberal e do Livre, que versam sobre esta temática das reuniões à distância, de facto, quando há municípios e freguesias que não têm condições infraestruturais, querem funcionários, e eu perguntava, portanto, aos seus vice-presidentes, qual é o número de junta de freguesias que não têm funcionários, porque eu sei que é muito garantido, que são muitas, garantidamente, e que vivem do expediente e da boa vontade dos seus quadros eleitos, obviamente. Nós temos a garantia de que funciona, o sistema funciona. A comunicação existe, mesmo nas freguesias pequenas, de forma presencial. Obviamente que aceitamos e defendemos também a nova tipologia de comunicação, que fez muita falta e que deu uma certificação de necessidade também quando nos encontramos em pandemia. Foi uma alternativa extraordinariamente funcional para as reuniões e para a observação da vida autárquica, que se calhar até despertou muitas mais consciências para a necessidade daquilo que é preciso trabalhar de raiz. É preciso garantir que as juntas de freguesia, e nós sabemos já do parecer que foi emitido pela ANAFRE, o parecer desfavorável, com fundamentação, não é um não ou um desfavorável taxativo, reclamam aquilo que é que têm direito, é condições para que as autarquias possam exercer de pleno aquilo que outras já o fazem em segurança, tranquilidade e com grande capacidade de comunicação. Isto são atributos que as freguesias têm, os municípios têm, mas temos que, na base, trabalhar condições para que não haja uns mais iguais que outros.
Obrigada, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da NAVE, senhoras e senhores deputados. Vou fazer primeiro uma nota prévia, porque durante a semana passada o Partido Chega foi achincalhado na imprensa com o facto de apresentar um documento e depois não estar presente na comissão. Aproveitamos e esperemos que hoje o polígrafo também diga que o Livre apresentou um documento e que nem sequer está cá para apresentar o documento nem o defender. Só para ficar uma nota prévia, porque eventualmente pode ser interessante. Com estas questões, as transmissões, que é aquilo que estamos a falar, aquilo que a Iniciativa Liberal vem demonstrar, e o Livre, mas o Livre não está cá para se defender, é que não conhece a realidade do poder local. Primeiro, tenho algumas dúvidas que na autonomia do poder local, que esta alteração à Lei 75 nós tínhamos capacidade para fazer, porque não estejamos a entrar num princípio de inconstitucionalidade da forma como estamos a fazer. Segundo, quem diria que a Iniciativa Liberal e o liberalismo a vir propor obrigatoriedade numa série de medidas, e podemos dizer não é isso que está em jogo, porque bastava ler as propostas, mas bastava lermos as propostas para vermos, inclusive, que criávamos um princípio de desigualdade entre as próprias freguesias, porque as freguesias que a Iniciativa Liberal conhece, que são as urbanas, aqui nos centros urbanos de Lisboa e Porto, certamente ficariam beneficiadas em relação à medida, em relação àquelas que são freguesias do interior, onde a Iniciativa Liberal, como não tem autarcas, não consegue perceber o problema que se passa lá. Portanto, achamos que este é o caminho, achamos que faz sentido chegarmos aí, mas não pode ser por decreto impor isto. Nós temos freguesias, bastava ir visitar freguesias, algumas aqui em redor de Lisboa, Runa, por exemplo, que não sei se a Iniciativa Liberal sabe onde é que é, onde temos algumas dificuldades, inclusive muitas vezes, reunir a própria Assembleia de Freguesia, porque as pessoas são autarcas nos modos em que nós sabemos que são. Quanto mais agora pedirmos para que isto seja feito com esta contextualização. Portanto, se até na convenção da Iniciativa Liberal os meios técnicos funcionaram mal e tiveram que interromper os trabalhos, imaginem agora nas assembleias de freguesia, quando estas coisas funcionarem mal e tiverem alguma dificuldade em fazê-los. Portanto, estas propostas são algo interessante para vir vender cá para fora num registro urbano, que em princípio fazia sentido, mas para o Portugal de hoje em dia isto não faz qualquer sentido e foram propostas feitas a metro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento aqui a ANAFRE. E começar por dizer, pronto, o objetivo desta audição não é necessariamente eu estar aqui a defender o nosso projeto, serve para ouvirmos aqui o que é que a ANAFRE tem a dizer sobre isto. Mas eu não posso deixar de dizer que eu gostava de explicar que este projeto não surgiu do nada. Portanto, há uma lei, que é a Lei 1A de 2020, que já prevê este tipo de situações. Portanto, e presumo que esta lei foi cumprida durante o tempo em que ela vigorou. Portanto, e também recordar que já existem muitas autarquias, muitas juntas de freguesia que já fazem tudo o que está aqui previsto neste projeto. Portanto, nós não estamos a começar uma coisa completamente do zero. Também esclarecer que estamos a falar de reuniões públicas, portanto, não estamos a falar de reuniões privadas. Há aqui alguns no vosso parecer que fala de temas que podiam ser reservados. Estamos a falar de reuniões que são públicas, que estão balizadas dentro dos seus critérios do que é uma reunião pública. Portanto, isto não é propriamente um argumento. Não estávamos aqui a dizer que seria outro tipo de reuniões. Depois, também dizer que no número 6 do nosso projeto fala especificamente do caso das freguesias que não disponham dos meios tecnológicos e fala de qual é a alternativa. Portanto, será fixar uma ata, será fixar um edital, está cá tudo escrito. Portanto, há aqui algum conjunto de críticas que eu estou aqui a ouvir que nem sequer são verdadeiras, porque está cá tudo escrito. Depois, o princípio da autonomia do poder local. Nós estamos aqui a falar do direito à informação e do direito à transparência. Portanto, tudo o que nós estamos aqui a propor está totalmente proporcional e adequado, quer dizer, não há aqui nenhum tipo de ingerência na autonomia do poder local. E depois, gostava, e agora pegando aqui também nas palavras do deputado Bruno Nunes, de facto, a Iniciativa Liberal desde o início que faz todas as suas reuniões, seja ao nível dos núcleos, que são concelhos, todas as reuniões sempre foram híbridas. Portanto, durante a pandemia foram online, e desde o início que sempre foram híbridas. Fazemos votações secretas, fazemos votações que não são secretas, temos intervenções por parte de toda a gente, quem está na sala, de quem não está na sala. Portanto, eu acho que, e com todas as alterações que sejam precisas colocar aqui, e nós compreendemos que pode haver aqui aspectos que tenham que ser melhorados, e compreendemos, por exemplo, e até porque vi aqui nos pareceres, relativamente às intervenções que sejam previamente gravadas, e eu compreendo que possamos alterar aqui a redação para isto ficar de outra forma. Claro que o objetivo aqui era simplesmente garantir que se uma pessoa quisesse fazer uma intervenção sobre um determinado ponto, e que quer apresentar, não há razão nenhuma para essa intervenção não poder ser gravada e disponibilizada na altura. Portanto, eu aqui, relativamente aos meios, eu custa-me um bocadinho que nós estejamos a falar, quando olho para o nosso partido e da forma em que é um partido muito recente, como é que nós conseguimos fazer isto e sempre fizemos, e agora estamos a falar ao nível do país, e o país não tem capacidade para conseguir filmar, porque aqui eu compreendo aqui a questão da cobertura da internet, que também foi aqui levantada, mas o que nós estamos aqui a dizer é que pode não ser uma transmissão em direto, mas o ponto fundamental será a gravação e a disponibilização. Eu vou mesmo terminar, mas só para explicar isto, que tudo isto se ultrapassa ajustando aqui a redação. Eu acho é que nós nos devíamos focar no... O nosso objetivo principal seria, se é esse o nosso objetivo, da nossa parte que é aproximar o poder político das pessoas. E principalmente o poder que lhes está mais próximo. Portanto, e nós sabemos que nem sempre é fácil uma pessoa poder deslocar-se a uma Assembleia de Freguesia, mas poder acompanhar tudo o que se passa devia ser a nossa principal preocupação, e é isso que nós pretendemos com este projeto de lei. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não existindo mais grupos parlamentares na sala, portanto, aos senhores vice-presidentes da ANAFRE, houve 4 intervenções, terão até 12 minutos.
Sr. Presidente, tentando responder ao máximo às questões que foram colocadas, dizer assim, há aqui uma questão que nós não abrimos mão, que é a questão da autonomia do poder local. Nós temos sobre isto uma concepção que esta Comissão já vincou em reuniões anteriores, e é preciso respeitar a autonomia do poder local. E compete ao poder local tomar as decisões que considera adequadas de acordo com as orientações, obviamente, da lei portuguesa, da Assembleia da República e do próprio Governo. Portanto, nós respeitaremos todas. Agora, há uma coisa que é verdade. Nós não podemos pedir a maçamá aquilo que vamos pedir, porque é aquilo que está aqui em causa, à maioria das freguesias do interior do país. E quando falo no interior, estou a falar de Trás-os-Montes ou Algarve. Porque depois também temos interior no Distrito de Leiria, ou no Distrito de Santarém, e por aí fora. Portanto, nós temos de ter algum cuidado quando fazemos este conjunto de propostas, e nós, a ANAFRE, respeitamos todas as propostas de lei, nós respeitamos a atividade partidária, naturalmente, mas chamamos a atenção que a realidade das 3.091 freguesias deste país é muito diferente. Eu estive nas Flores há uma semana. Bom, caros amigos, deputados, permitam-me tratá-los assim. Nós temos freguesias na Ilha das Flores com 72 eleitores, mas não deixam de ser importantes,
pelo trabalho que fazem de proximidade. Agora, não têm os meios que as freguesias do continente têm, a maior parte delas. Portanto, então nós estamos a falar de uma realidade que é muito dispar. Relativamente ao número de funcionários, nós, Sr. Deputado, não sabemos ao certo o número. É uma coisa que temos de trabalhar e devemos trabalhar nesse sentido. Mas quero dizer que existem muitas freguesias que ainda não têm funcionários. E esta é uma luta, porque para nós a transparência passa por isto mesmo. Todas as freguesias devem ter um funcionário que trate das questões administrativas ou financeiras. Aos políticos, aos autarcas, compete outras coisas que não essas. Portanto, mas isso é um caminho que temos que fazer. Relativamente nós temos muitos exemplos de freguesias que já fazem estas transmissões online. E fazem todas. Eu vou dar o exemplo de Massamá, aqui no Distrito de Lisboa, no Conselho de Sintra, até porque o coordenador da ANAF Lisboa é o Presidente de Junta. Ele faz, ele e outros colegas já fazem. Agora, existe um outro assunto que nós não introduzimos, que tem a ver com as exigências do RGPD. E nós estamos preocupados também com essas transmissões, por isso. Porque depois nós colocamos em causa um conjunto de questões que a RGPD coloca em cima da mesa. E que nós, no dia-a-dia, já lá vai o tempo em que os funcionários da junta chegavam um cidadão qualquer à junta e diziam assim, olha, se consegues-me dar o telefone do fulano tal. Isto acontecia. Isso acabou. Ou pelo menos nós damos formação nesse sentido. Isso não pode ser. Portanto, os dados das pessoas, ninguém pode ter acesso a eles. E sim, são questões de veras importantes. Depois, foi colocado aqui em constitucionalidade, eu não sou constitucionalista, mas acho que se esta proposta de lei fosse aprovada tal como está, eu tenho muitas dúvidas que ela fosse constitucional, mas mesmo muitas dúvidas, porque estamos a ferir a autonomia do poder local. Estamos a dizer, vocês agora têm que fazer assim. E não é assim que isso funciona. Eu acho que, pedagogicamente, e como dizia a deputada Maria Luísa Rosinha, nós devemos caminhar nesse sentido, de forma progressiva, eu acho, e gradual, devemos fazer isso. Mas tem que haver aqui tempo, tem que haver espaço e tem que haver investimento. Porque não é só comprar o equipamento. Então, e depois, quem é que utiliza o equipamento? Então, nós, na maior parte das freguesias portuguesas, aquelas 56% que têm menos de 1.500 eleitores, tem um funcionário administrativo. Quando ela adoece, não há banco de suplentes. Fecha a junta. Ou então ficam lá os membros da junta. Então como é que se faz isto? Portanto, nós temos este tipo de problemas e a realidade é conhecida pelos seus deputados, felizmente todos conhecem a realidade do país. Portanto, se queremos mais trabalho, se queremos mais transparência, temos de dar mais meios para que isso aconteça. Sem isso, julgo que é difícil. Mas também queria dizer, senhora deputada Joana Cordeiro, que a fixação das atas é uma feliz realidade nas juntas de freguesia. Não só nos sítios que é obrigatório, como inclusivamente, na maior parte das juntas, chegar à porta de uma junta de freguesia, tem lá as atas da junta e da Assembleia de Freguesia. E os editais decorrem da lei, é obrigatório, portanto, aí nem sequer se coloca. Portanto, não há qualquer problema relativamente às atas. Agora, as atas são o resumo daquilo que se passa nas reuniões. Não são o diário das reuniões. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vice-Presidente. Eu ia só complementar com mais uma nota ou duas, nomeadamente dizer que ainda no Conselho Diretivo, quando estivemos a discutir estes dois diplomas, uma das nossas colegas do Conselho Diretivo, cada vez que faz a transmissão direta, tem um custo de 400 euros por transmissão. Não é uma freguesia do interior. Não é uma freguesia do interior, é uma freguesia do litoral, com alguma população, e, portanto, 400 euros em freguesias mais pequenas por 4 vezes pode ser, eventualmente, um custo difícil de superar. Não pode ser, mas é o que acontece, porque, de facto, apesar de não ser uma freguesia grande, não tem funcionários para o fazer e, portanto, tem que contratar o serviço fora. Depois, como disse aqui o meu colega Jorge Amador, nós não temos noção das freguesias que não têm funcionários, mas sabemos que cerca de 500 freguesias não têm instalações condignas. E, portanto, eu quero acreditar que, infelizmente, há mais freguesias sem funcionário do que sem instalações condignas. E depois também dizer que, e volto a reiterar aquilo que dissemos no início, nós não somos contra a transparência das autarquias locais de forma nenhuma. Agora, também sabemos que a lei é geral e abstrata e, portanto, se nós estamos a fazer uma alteração à lei, em que depois as exceções são mais do que a regra, confesso que não tenho algumas dúvidas de verificar qual a utilidade da lei. É lógico que se estas propostas forem trabalhadas e houver outra solução que seja mais equitativa, poderá fazer sentido. De outra forma, a ANAF já se pronunciou e, portanto, devo-vos dizer inclusivamente que dos 21 membros, os que estavam presentes foram todos de acordo com este parecer, portanto estamos todos de acordo que da forma como estão feitas as propostas não faz para nós sentido na ANAF. E depois também dizer, se é verdade que serão as freguesias mais pequenas que terão mais dificuldade em implementar estas regras, dizer-vos que é nas freguesias mais pequenas também que o escrutínio e a comunicação com a população é diária e pessoal. E, portanto, se numa freguesia urbana, por muito conhecido seja o Presidente e o seu Executivo, e seja muito abordado na rua, tenho a certeza absoluta que numa freguesia que tenha muito menos habitantes, o escrutínio aí e a cobrança e o perguntar como é que está um qualquer assunto é diário e, se for preciso, mais do que uma vez ao dia. Portanto, se o objetivo é a proximidade, não é, também não me parece que, não é que estas medidas sejam impeditivas, mas não é esta a via. E acho que vou ficar por aqui dizendo apenas que, apesar de tudo, entende a ANAFRE que as regras que estão neste momento em vigor são suficientes para acautelar a transparência das autarquias locais, neste caso das freguesias, que é por isso que nós respondemos junto da sua população.
Muito obrigada, doutora Olga. A Iniciativa Liberal pede a palavra para...
É uma interpelação à mesa. Gostava só de pedir à mesa que distribuísse o artigo 3º da Lei número 1A de 2020, porque pelos vistos tivemos, para recordar a redação deste artigo, porque pelos vistos tivemos 2 anos a aplicar uma lei que violava o princípio da autonomia do poder local e que violava a Constituição, porque todo o texto que está na proposta de lei da Iniciativa Liberal é o que consta na Lei 1A de 2020. Portanto, eu gostava que distribuíssem só para recordar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais... Sim.
Sra. Senhora Deputada, com todo o respeito que me merecem todos, é assim... Estamos a falar de medidas excepcionais em tempos excepcionais e, portanto, não vamos tratar a normalidade com regras de exceção. Se quiser acrescentar que em tempos excepcionais, em que não seja possível as reuniões presenciais legitimar estas formas de transmissão, isso é outra questão. Não é isso que está nestes diplomas.
Muito obrigada mais uma vez. Terminamos assim esta primeira audição e, que horas são? 7 minutos, iremos receber a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Sra. Doutora Paula Meira Lourenço, sua Presidente. É só o tempo de fazermos a mudança.